morning, dear colleagues. Desejo que se encontrem todos bem e é um prazer voltar ao convívio convosco. Vamos dar de imediato início à nossa reunião, que decorre daquilo que havíamos anteriormente acordado, isto é, procurar ouvir-nos e estabelecer, sempre que possível, posições comuns relativamente às matérias que tenham a ver com a Conferência sobre o Futuro da Europa. Todos têm informação da última reunião do Conselho. Foram discutidos três pontos, a plataforma, que foi aprovada, o regimento do Conselho Executivo, que foi igualmente aprovado, e a terceira proposta, que um pouco estranhamente não era uma proposta da mesa do Conselho Executivo, da Presidência, mas era apenas uma proposta do representante do Parlamento Europeu, o Sr. Guy Verhofstadt. Foi uma discussão longa que tivemos e relativamente à qual não só não foi estabelecido consenso entre as três instituições, como da parte do Conselho foram levantadas várias reservas. O objetivo desta nossa reunião de hoje é, por isso, ouvir a sensibilidade e a opinião dos Parlamentos Nacionais, por forma a podermos, nós, Troika, os Parlamentos Português, Esloveno e Alemão, retirarmos informações que nos permitam intervir em matérias sobre as quais tenhamos obtido consenso ou que nos permitam ser porta-vozes de Parlamentos Nacionais em matérias que sejam exclusivamente da sua responsabilidade. Não vou demorar mais tempo, gostaria de seguida de pedir aos colegas da Troika dos Parlamentos Esloveno e Alemão, Marco Pagasnis, Bojan Kekes, Gunther Kirschbaum ou Guido Wolf, que pudessem acrescentar ou completar esta minha intervenção inicial, após o que daremos a palavra a cada um dos colegas que pediram para a utilizar. Caros colegas da Troika, algum de vós gostaria de completar esta minha intervenção inicial?
Ok.
Senhora, pediu a palavra o Bundestag, que hoje é representado pelo colega Marco Stones. Não tenho o prazer de conhecer, mas é com muito prazer que te dou a palavra.
Vielen Dank. Auch nochmal an. Ich möchte mich auch hier ausdrücklich nochmal bei dem portugiesischen Vorsitz bedanken. Für das unermüdliche Engagement bei der Erstellung des Troika-Vorschlags. Es ist in diesen Zeiten nicht einfach, miteinander im Kontakt zu bleiben, aber wir nutzen alle technischen Möglichkeiten dazu. Von diesem Vorschlag nicht umfasst ist allerdings ein wichtiger Punkt, den der Abgeordnete Kriechbaum auch in der Sitzung des Exekutivausschusses am 7. April vorgetragen hat. Nämlich die Beteiligung der Parlamente und Regierungen der Kandidatenstaaten des westlichen Balkans. Ich will darauf nochmal hinweisen. Artikel 8 des Geschäftsordnungsvorschlags von Guy Verhofstadt sieht vor, dass Veranstaltungen im Rahmen der Konferenz in den Kandidatenstaaten unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Zivilgesellschaft und anderer relevanter Akteure organisiert werden können. Aus unserer Sicht wäre es ein schwieriges Signal seitens der EU mit Blick auf den Demokratisierungsprozess in den Balkanstaaten, wenn wir nicht auch die demokratisch legitimierten Institutionen dieser Staaten an dieser Zukunftskonferenz beteiligen und bei thematischer Betroffenheit als Gäste oder Beobachter ins Plenum der Konferenz einladen würden. Wenn nicht wir als Vertreter der nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten sollten sich für dieses Anliegen einsetzen. Gerade im Rahmen der COSAC sind Parlamentarier aus den Westbalkanstaaten seit jeher Beobachter und leisten als solche, finde ich, auch wertvolle Beiträge. Vor diesem Hintergrund möchte ich in diesem Kreis dafür werben, die Möglichkeit der Einladung von Vertreterinnen und Vertretern der Parlamente und Regierungen der Westbalkanstaaten in der Geschäftsordnung zu verankern. Über eine Einladung sollte dann im Einzelfall der Exekutivausschuss der Konferenz entscheiden. Und ich möchte noch einen weiteren Punkt hinzufügen in meinen Äußerungen, und der uns auch sehr wichtig ist: die Einrichtung von Ausschüssen beziehungsweise Arbeitsgruppen zu in den gemeinsamen Erklärungen der Institutionen vorgesehenen Themen. Wir alle wissen aus unseren nationalen Parlamenten, in den Ausschüssen findet konkret die eigentliche parlamentarische Arbeit statt. Dort werden die Fachthemen und Aufgaben konkret besprochen, Lösungen erarbeitet und Entscheidungen vorbereitet. Deswegen sind für uns die Änderungen und Vorschläge zu Artikel 20 Absatz 3 bedeutsam. Hier in den Ausschüssen bzw. Arbeitsgruppen haben gerade wir nationale Parlamentarier eine originäre Rolle. Dort können wir unsere Expertise einbringen. Betonen möchte ich abschließend, dass es unser Selbstverständnis im Bundestag ist, dass die nationalen Parlamente gleichberechtigt neben allen anderen Säulen an den Entscheidungsprozessen der Zukunftskonferenz mitwirken, einschließlich der Bildung von Ausschüssen, und nicht überstimmt werden können, so wie es Artikel 20 vorsieht. Einig sollten wir uns auch innerhalb der COSAC sein, dass die Zahl der Abgeordneten aus den nationalen Parlamenten, nämlich 108, für uns ein harter Punkt ist. Wir daran festhalten, um Repräsentation zu gewährleisten. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank auch an die Organisation dieser COSAC-Sitzung und viele Grüße nach Portugal und an die portugiesische Ratspräsidentschaft.
Muito obrigado, Marco, pela tua intervenção e pelas tuas palavras simpáticas. Pergunto agora aos colegas do Parlamento esloveno, não pretendem completar. Então, darei início à nossa discussão, dando a palavra, em primeiro lugar, ao colega Reinhold Lopakta, do Parlamento Austríaco. Reinhold, tens a palavra.
Como está, Herr? Wie geht das? Mein Mikro. Wie kann mein Mikro einschalten?
Sorry. Yes, we are hearing you well.
Does it work?
Please, you have the floor.
Do you hear me?
Very well.
Oh, okay. Yeah. I have a problem with the micro. My question is, now we know that the European Parliament is supporting us, that also members of national parliaments have the chance to participate. But my question is, do you have more information that, for example, representatives of the council are against it? How is the situation? For us, it's very important to know how many members at the end of the procedure we will have, because we want to start on the national level with our work. And therefore, for us, it's very important to know how many members at the end of the day, really, we will have from our parliament. As you know, we have two chambers, and so it's not easy to integrate both chambers and the opposition in this work. What do you think? When we will know really how the procedure will be and how many parliamentarians from each of the member parliaments can participate? Thank you.
Muito obrigado, Reinhold. Dou de seguida a palavra à colega Sabine Tillay, da Assembleia Nacional Francesa, a quem saúdo com um cumprimento especial.
Sim, Cher Louis, chers collègues, merci beaucoup de continuer à nous informer. Moi, ma question rejoint aussi la question du collègue Reinhold, c'est-à-dire à quel moment nous connaîtrons exactement les membres des parlements nationaux pouvant participer à la plénière, et d'ailleurs quel rôle aussi, dans ce cas-là, pour nous, les présidents des commissions des affaires européennes. C'est une question qui se pose aussi, suivant les parlements, nous serons peut-être pas forcément toujours concernés. Et je me pose aussi la question, en tant que Français, avec mon collègue Jean-François Rapin, nous allons donc rejoindre le comité exécutif à partir du 1er juillet. Là aussi, comment se ferait l'articulation entre le comité exécutif, ses membres et la plénière? Et je voudrais rapidement aussi revenir sur la suggestion que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire ma proposition de débattre dans le cadre de la COSAC des moyens par lesquels les parlements nationaux feront vivre dans les États la conférence sur l'avenir de l'Europe. Parce qu'il n'y a pas que la plénière qui peut assumer ce travail. Nous avons besoin aussi de descendre, je dirais, dans nos circonscriptions. Nous, à la Commission des affaires européennes, à l'Assemblée nationale, nous avions déjà organisé un grand colloque avec des think tanks les 18 et 19 mars. On vous enverra les actes. Il y a eu plusieurs commissaires européens, des parlementaires européens nationaux, des responsables, et on a déjà discuté un peu des réformes à envisager. Alors, je suggère, cher Louis, si c'est possible, que la Troïka prenne l'initiative d'envoyer un court questionnaire à chaque parlement pour lui demander les initiatives qu'il envisage de lancer dans le cadre de la conférence. Et la synthèse des réponses sera une sorte de document de référence qui pourrait être très utile pour chacun entre nous. Et peut-être pourrait-on envisager, nous, COSAC, des événements communs sortant de l'ordinaire et pourraient être lancés. Merci.
Muito obrigado, Sabine. Vamos continuar com o Parlamento francês. Darei agora a palavra ao senador Jean-François Rapin.
Oui, bonjour Louis, bonjour à tous, merci. Je salue particulièrement aussi Sabine, puisque sa conclusion aurait pu être mon introduction à ceci près que, effectivement, organiser d'autres événements d'ici même la présidence française me semble un peu serré, parce que le programme s'alourdit de jour en jour. Alors, sur les propositions qui ont été faites, et notamment sur les amendements que vous nous avez transmis, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est être en accord avec globalement tout ce qui est proposé. Je reviens bien sûr, mais comme tous mes collègues, et de façon insistante, voire ferme, sur le fait que les parlements doivent être représentés, et le chiffre de 4 me semblait le bon. Notre collègue autrichien a demandé des précisions sur la position du Conseil, en disant pourquoi le Conseil s'oppose-t-il. Moi, je vais un petit peu plus loin, en demandant pourquoi la Commission est-elle si discrète, c'est-à-dire qu'on n'a pas de position ferme de la Commission sur le sujet, et ce serait intéressant de savoir quel est son avis. Je pense aussi important, dans l'implication des parlements nationaux, de pouvoir participer au groupe de travail et pas seulement à la séance plénière qui, on le sait très bien, sera un grand événement. En parlant de grand événement, le 9 mai, ce sera le lancement, vraisemblablement à Strasbourg, de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je me satisfais vraiment que ce soit à Strasbourg. Vous savez que les Français mettent un point d'honneur à ce que Strasbourg reste une place européenne forte, et je pense que c'est important, et ce serait intéressant que les parlements nationaux y soient aussi associés à cet événement. Merci, Louis.
Muito obrigado, Jean-François. Antes de dar a palavra ao colega seguinte, e para evitar eventuais repetições de questões, eu gostaria de esclarecer rapidamente o seguinte. A próxima reunião do Conselho Executivo terá lugar no dia 22 de abril. Hoje, até ao fim do dia, podem ser apresentadas propostas para o Conselho Executivo e, portanto, todos os parlamentos que pretendam fazê-lo podem fazê-lo hoje até ao fim do dia. O Conselho reunirá no dia 22, supostamente com uma proposta apresentada, desta vez, espero eu, já subscrita pelo Conselho, pela Comissão e pelo Parlamento. E é sobre essa proposta que decidiremos no dia 22. Daí a importância de auscultar as vossas opiniões para que possamos intervir nessa reunião nesse sentido. Antes do dia 22 haverá a apresentação pública da plataforma eletrónica no dia 19 de abril e essa plataforma irá constituir a base essencial da participação. Eu já tive a oportunidade de a pré-visualizar, ainda está incompleta, mas parece-me um bom trabalho e uma boa ferramenta que responderá certamente a muitas das vossas questões. Por outro lado, cada Parlamento Nacional, a sociedade civil de cada Estado-membro, pode organizar outro tipo de eventos, portanto, com total criatividade, mas anoto a sugestão da Sabine de que possamos recolher informação de todos os Estados-membros para sabermos o que em cada um deles nos propomos fazer. Pronto, para já era estes pequenos esclarecimentos que vos queria vos transmitir e darei a palavra de seguida ao colega Domagoj Ajduković do Parlamento Croata, a quem saúdo. Creio que não é possível estabelecer o contacto. Passarei a palavra ao colega Richard Orksik, do Parlamento Nacional Húngaro.
Thank you very much, Mr. Chairman, dear Louis, dear colleagues. I'm very pleased for this regular dialogue concerning the conference on the future of Europe. I also supported the national parliaments and the European Parliament should be represented on equal footing. In the Hungarian National Assembly, we have also started the necessary preparation. As far as the composition of the conference is concerned, I wish to underline the role of the candidate countries. The European perspective of Western Balkans countries should be recognized on this level. That's why I totally support what did Günther Kirschbaum, my German colleague, said and suggested. We national parliaments play, I think, an indispensable role in strengthening Europe's democratic traditions and channeling and representing the interest, of course, of the European citizens. And the conference should provide, may I say, adequate platform for the citizens to express their often diverging views and proposals on all pressing common issues. I do believe, Mr. Chairman, that the necessary lessons from the COVID crisis should also be drawn during the one-year conference. Hungary considers vaccination as the only viable method against the virus. As of today, more than 30% of Hungarians' population has been vaccinated. I'm really happy to report you. And I think their common duty is to campaign for vaccines, also on European level. I wish good luck for the Portuguese presidency to continue this remarkable job. Thank you very much, Louis.
Obrigado, Richard. Dou a palavra de seguida ao colega Dário Stefano, do... Só um momento, não? Ah, sim, o colega Dário pediu para que utilizasse a palavra mais tarde. Nesse sentido, vou dar a palavra ao colega Sérgio Batelli, da Câmara dos Deputados de Itália.
Thank you very much, Chairperson. Can you hear me? Can you hear the interpretation? Very good, thank you. First of all, thank you very much. Sharing the flow of information now is key with a view to the importance of the adoption of important decisions of the Executive Board. As I said last time, I believe that among the amendments proposed by the Troika, great importance must be given to the fact that European parliaments and national parliaments must be represented in equal footing, both in the plenary and in committees. Regarding the number, I believe that the number of four members for each national parliament is the minimum threshold, and that we should ensure also the designation of substitutes. I agree with the amendment to Article 19. On the composition of delegations and considering the autonomy, the independence of Parliament, and bearing in mind the bicameral structure of some of these parliaments, and also agree on the amendments to Article 20 on the significant number and the creation of committees and working groups. And I also share the need underlined by the Troika that Article 20 Item 4 should be clarified. The language there should be clearer because the article makes reference to the four pillars of the conference without specifying how this agreement should be reached. Now, regarding the definition of the draft agenda for the plenary, that should be defined by the Executive Board. I believe the Troika should be more active in that respect because this is a decision about the agenda of the issues that will be discussed in meetings. And I also share the amendment on the need to have the final draft of the agenda at least 2 weeks before the start of each session. Then I believe that full language regime in all 24 languages should be ensured. I agree very much on that. And I believe that this clause and this requirement should be applied both to interpretation during the plenary and committee and working groups, and also the translation of documents in all 24 languages of the Union. Now I have two final questions. Do you think the Executive Board will finally adopt the regulation, the rules, and when will the plenary be convened? Because I heard there are rumors that the first meeting will be held in the first half of June. So is that correct? Thank you very much, Mr. Chairperson.
Muito obrigado, Dário. Dou de seguida a palavra. Já responderemos às duas questões, depois de outras serem colocadas. Darei agora a palavra à colega Ria Omen-Ruiten, do Parlamento dos Países Baixos. A palavra é tua, Ria. É um prazer ter-te connosco.
For me too. I support your efforts to properly involve the national parliaments in the conference. If I see it well, then with 108 members of parliament, then you cover four per parliament, but not the four where we have a bicameral system. So please, could you tell us a bit more on that? Then, for the rest, I absolutely agree to your proposal for amendments. I'm lucky with it. And I would like to take up the proposal of my German colleagues to introduce the Western Balkans as a guest in the conference. We always did so, and I think that also in this proposal for the future of Europe, we should also do it. Then on the working groups, I would like to ask for an equal footing of national parliaments and members of the national parliament and the members of the European Parliament. And that is not only on activities, but also on chairing, doing proposals, membership, etc. So if you could reach that goal, we would absolutely satisfied in the Netherlands. Thank you very much.
Muito obrigado, Ria. Eu gostaria de dar apenas o seguinte esclarecimento inicial. Relativamente à questão mais uma vez colocada sobre quando serão tomadas decisões, é expectável que sejam no dia 22 de abril. Quanto à possível realização de plenária, ela não deverá ocorrer menos de um mês antes, depois de aprovarmos toda esta regulamentação. O que significa, se for aprovada em 22 de abril, provavelmente no final de maio, princípio de julho, poderá reunir a sessão plenária. Relativamente às duas câmaras, nós temos-nos batido e vamos continuar a fazê-lo para que os parlamentos bicamarais tenham um tratamento igual a todos os outros. Isto é, cada país terá o mesmo número de membros e onde existem duas câmaras, esse número será igualmente repartido entre as duas câmaras. Relativamente à questão colocada sobre os Balcãs Ocidentais, eu gostava de lembrar que o regulamento proposto por Guy Verhofstadt já prevê a participação dos países candidatos. Eu gostaria de sublinhar dos países candidatos todos e não apenas dos Balcãs Ocidentais. Por essa razão, me parece que deveríamos refletir um pouco melhor ao incluir uma proposta incluindo apenas os Balcãs Ocidentais, excluindo outros países candidatos, e estou a lembrar-me de Turquia, porque creio que isso poderia levantar uma questão diplomática sensível. Daí a razão pela qual me parece correta a proposta do colega Verhofstadt e que, sobre a questão de que países candidatos, e repito que acaba de ser proposto, que essa representação seja feita ao nível dos governos e ao nível dos parlamentos. Portanto, incluir uns países candidatos e excluir outros parece-me uma questão sensível, portanto peço-vos uma ponderação final antes do final desta reunião. Foi ainda colocada outra pergunta. Por que razão o Conselho e a Comissão não estão de acordo? Na última reunião, os representantes do Conselho e da Comissão manifestaram o seu desacordo, mas não fundamentaram as razões pelas quais estavam em desacordo. Fiquei a perceber, sobretudo, que é por uma questão de desequilíbrio de representação, uma vez que numa plenária onde estão previstos 272 membros, 216 seriam representações parlamentares. É óbvio que nós sabemos que a natureza de cada uma das instituições tem uma composição numericamente diferente. A Comissão não tem o mesmo número de membros do Parlamento Europeu ou o Conselho, mas pareceu-me que a questão fundamental era este aparente grande desequilíbrio de número de membros de cada uma das instituições. E, portanto, tenho algum receio que possa vir a ocorrer alguma pressão da Comissão e do Conselho para reduzir a representação parlamentar. Naturalmente que acho que devemos opor-nos e que devemos manter o número que foi apresentado por Verhofstadt, porque me parece que é o número que responde ao equilíbrio mínimo adequado para que possamos ter governo e oposição e para que possamos ter uma representação mínima de cada um de todos os parlamentos. Portanto, peço desculpa se me alonguei nestes esclarecimentos e vou dar a palavra de seguida ao colega Rasmus Nordqvist, do Parlamento dinamarquês.
Thank you very much, Mr. Santos, and thank you to the Troika for this great work you have been doing, and also for this meeting here today. I have one concern with one of the amendments to Article 19 about the composition of the delegations. Because I think it isn't also in political unions. So with it being solely up to the each parliament to name the
particular. Deixamos de ouvir-te. Portanto, a comunicação caiu, voltaremos mais tarde a dar a palavra ao Rasmus. Darei a seguida a palavra ao colega Guido Wolf, do Bundesrat alemão, a quem saúdo também de forma especial.
Ja, lieber Luis, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank dir nochmal, Luis, für die immerwährende Bereitschaft, dass wir uns auch im Kreis der Troika abstimmen. Nach den vielen Gesprächen, die wir schon geführt haben, wird mir ein strukturelles Problem immer deutlicher, nämlich die Frage der Führung in dieser Zukunftskonferenz. Wir haben jetzt lange und aus meiner Sicht zu Recht darüber diskutiert, dass wir eine Vertretung der nationalen Parlamente im Umfang von 108 Mitgliedern möchten. Das war auch Gegenstand im Vorschlag von Verhofstadt. Aber man hört aus zuverlässigen Quellen, dass zum Beispiel aus Sicht der Kommission die Zahl 108 zu hoch ist. Ich habe gehört, dass auch davon gesprochen wird, diese Zahl auf 54, also die Hälfte, zu reduzieren. Das wäre aus meiner Sicht eine fatale Reduktion und würde die Bandbreite der nationalen Parlamente, die ja oft auch in zwei Kammern sich wiederfinden, nicht hinreichend widerspiegeln. Also worum ich dich bitten möchte, lieber Luis, wir müssen schon, glaube ich, versuchen, diese Unterschiedlichkeit der Positionen, Europäisches Parlament, Rat und Kommission ein Stück weit aufzubrechen. Wir brauchen jetzt absehbar Klarheit, denn wenn die Konferenz im Mai losgehen soll, dann müssen wir jetzt auch noch Zeit haben, die Positionen, die uns zugedacht sind in den nationalen Parlamenten, mit Namen und Personen zu belegen. Das wird auch noch mal Zeit kosten. Ich erinnere an das Problem des Zweikammern-Systems, wo wir Wert darauf legen, dass beide Kammern eben auch gleichberechtigt vertreten sind. Also das scheint mir noch ein Hauptproblem zu sein. Da reden wir sehr viel in unserem Kreis, sind wir uns einig, aber ich fürchte, genau darin liegt noch die ganz große Herausforderung und da bitte ich dich, lieber Luis, um Vermittlung und Unterstützung.
Muito obrigado, Guido. Continuaremos a fazê-lo. Aliás, eu tenciono propor no final desta reunião que voltemos a reenviar a carta que enviámos às quatro instituições e onde essas questões estão claramente refletidas, para além do que iremos bater-nos, e aí tu também estarás presente, na próxima reunião do Conselho Executivo, no dia 22 de Abril, para que as nossas posições possam ser acolhidas. Dou de seguida a palavra ao colega Joe McCagg, do Parlamento Irlandês.
Thank you. And thanks for my new title, McCarthy. It's McHugh Chairman, but anyway, we'll not delay on that. Look, I don't have any questions, Chairman. I just want to make two points. I want to acknowledge you and your team and the Troika for all their work and deliberations. We actually did a report through my committee, and there were two very strong foci coming out from that committee. Number one was that my committee members wanted made a strong pitch for parliamentary engagement, and that's very obvious throughout the document that is going to happen. So we're grateful for that. And secondly, I had my own personal ambition to ensure that young people had a voice. And when you read Article 6 from the Rules of Procedure, one-third of each citizens panel age between will be between the ages of 16 and 25. I think that is a very, very strong representation. And when you consider 8 representatives of each of the European citizens panels, from which at least 3 will be under 25, I think that is a very, very strong focus. I'm really, really grateful that that is happening. And when you consider young people have been to the forefront of climate change, that's incredible. Lastly, and I'll finish now, the Troika have added education and migration as well. Really, really important. Well done on that. So it's all good to hear from Donegal in Ireland. The sun's shining, the future's bright, and hopefully the conference on the future of Europe will be bright also. Gurmila Maigab, thank you.
Muito obrigado, Joe, e peço desculpa pela má pronúncia do teu nome, mas Joe, creio que está correto. Um grande abraço para ti. Dou agora a palavra à colega Susana Sumelzo, do Parlamento Espanhol.
Ahora mismo, así que estoy escuchando con mucha curiosidad, pero siguiendo a la vez la comparecencia, y tenemos que agradecer, Luis, toda la información que nos han enviado desde la presidencia portuguesa para preparar esta reunión. La verdad es que nos han solventado ya sobre la marcha varias de las dudas que teníamos. En España, por ejemplo, somos bicameral, pero la Comisión para los Asuntos Europeos es una comisión mixta, Congreso-Senado, con lo cual no debería haber problemas en este punto. Tenemos también creada una ponencia de trabajo sobre la Conferencia de Europa dentro de la propia Comisión Mixta para los Asuntos Europeos. Y sí, tenemos nuestras dudas sobre cómo se elegirán a los miembros del Parlamento que representen al Parlamento Nacional en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. También nos gustaría que los presidentes de la COSAC, en este caso, tuviésemos la oportunidad de acudir a la inauguración formal de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en el supuesto que seamos elegidos como miembros de esta conferencia. Y muchísimas gracias por toda la información solicitada. Nos falta comunicar cómo integrar la web sobre el futuro, sobre la conferencia, el futuro de Europa, en la propia web del Parlamento Nacional. Tenemos que trasladarlo para que en la propia mesa del Parlamento lo aprueben, y creo que se debería técnicamente preparar para que directamente los parlamentos se pusiesen en contacto y que ya fuese un mero trámite administrativo. Muchas gracias.
Susana, muito obrigado, Susana. Tomei a devida nota. Creio que já estamos em condições agora de retomar a comunicação com o colega Rasmus, do Parlamento Dinamarquês. A palavra é tua, Rasmus.
Thank you very much. And yes, I'm sorry about the connection. This surely underlined the need of a digital Europe. So thank you again, Mr. Santos. Now, my concern was with the amendments to Article 19 about the appointments of the members of Parliament to this, because I think it's important with diversity in this Conference of Europe, also diversity in political beliefs and so forth. So how do we assure that oppositions in the various countries are represented if we write this out of the rules? So it's a question and a concern to the Troika, and thank you very much again for handing me back the floor and for your great work. Thank you.
Muito obrigado, Ramos. Creio que o colega Dario Stefano, do Parlamento Italiano, já está em condições de intervir. Se for o caso, dou-te a palavra, Dario.
Sim. Thank you very much, Chairperson. Good morning. Well, first of all, thank you. Because you are making it possible for us to share a working system that gives us a chance to make our proposals. We're now discussing the amendments to the draft regulation of the conference. And I must say, I agree on most of them. I will just dwell on a couple. The first amendment on the representation of national parliaments within the conference as foreseen under Article 19. Again, it is important that the representation of national parliament is appropriate, and this is especially important for bicameral parliaments like the Italian parliament, but there are many others in Europe. And that's why I believe that the amendment proposed by the Troika of four members for each national parliament, accompanied by four substitute members with the same authority and power, well, that proposal is a very good one. The European Convention had a similar rule. Whatever we may think about the Convention and this Conference on the Future of Europe, that, I believe, sets a precedent. At that time, the members of the European Parliament were more or less 50% of the members of national parliaments. And I think that that is a precedent, and we must, and surely the European Parliament is represented, is well represented in this conference, and it would be well represented even if they had fewer members. And then it is important that the outcome of the conference must be preceded by a debate in the plenary, as laid down in Article 28. I agree on that. And then one final issue. Today we have started a fact-finding survey within the Italian Parliament on the Conference on the Future of Europe. We shall first hear from a number of social parties. We'll hear their proposals, and we shall share those proposals with you. Now, it is important that COSAC is a proactive member in the debate on the future of Europe, and we must be. And in order to be proactive, we must listen to the bodies outside parliaments. I mean, the social partners, the stakeholders, and the representatives of the young people. Because with the Next Generation EU program, we have started to look at the new generations, and if that process is to go on, we must hear the young people, we must listen to them, and we must realize that what their proposals for the future of Europe are. Thank you very much, Mr. Chairperson.
Hello, Portugal. Hello, Luis.
Olá, Domagoj.
Finally, we see each other, and I do apologize because we are debating a national plan on resilience and recovery in the plenary. I just wished briefly to welcome this way of working our meetings before each meeting of the executive board. I think it is very important to keep us informed, but also it is very inclusive from your side, and for that I wish to congratulate and thank you. Also, I do agree with the colleague before that it is important also to keep our friends from the candidate countries included, and I do include here not only the countries from the Western Balkans who are candidates, but also Turkey, who we somehow tend to forget that Turkey also has a status on the candidate country. And finally, I wish to add my support to the voice of the colleagues before me who supported representation of the national parliaments on equal footing. I think it is also extremely vital to insist on that. Because we very often hear that only European Parliament has the legitimacy to represent European peoples in the European Union, which is of course not true, and national parliaments are also representatives of the people and as such should be given an equal footing. Thank you very much and greetings from Cláudio Zagreb.
Obrigado, Domagoj. Foi um prazer rever-te. Dou agora a palavra ao colega Peter Beck, do Parlamento da Eslováquia. Não estamos a conseguir estabelecer contacto com a Eslováquia. Eu darei a palavra ao colega seguinte e depois tentaremos retomar o contacto. Então a palavra seguinte é o colega Marko Pogacnik, do Parlamento Esloveno.
Luís, bom dia.
Bom dia.
Good morning from Ljubljana. For Slovenia, it's very important as the national parliaments are included in the process. We added one amendment proposal to the rules of procedure of the Conference of the Future of Europe, Amendment 1.2 to Article 19. The parliaments shall have the sole power to decide of the composition of their delegation. In case of bicameral parliaments, the composition of the delegation of the parliaments shall reflect that respective parliamentary structure of each member state, replacement in case of a sense of serious grounds of impossible. Alternate members shall be designated in the same way of the full members. Due to the different structure of the national parliaments, it is not always possible to follow the universal guidelines. Therefore, this different structure needs to be taken into account. And finally, we support the German proposal about the candidate countries and the Western Balkans. Thank you. And...
Muito obrigado, Marcos. Dou agora a palavra ao colega Marcos Tons, do Bundestag.
Ja, vielen Dank auch nochmal für das erweiterte Wort. Ich möchte auf zwei Punkte nochmal eingehen. Das eine ist, um es auch zu verstärken aus unserer Sicht des Deutschen Bundestages, im Verhofstadt-Vorschlag, der sieht nur die Zivilgesellschaft vor, was die Beitrittsstaaten betrifft. Und wir sehen das schon sehr deutlich, dass man hier auch die gewählten Repräsentanten, also hier ganz deutlich auch die Parlamente mit einbezieht, weil das, glaube ich, zur Legitimation auch wichtig ist. Und vor dem Hintergrund ist das für uns ein ganz wichtiger Punkt. Ich will das nochmal betonen. Dass in diesem Kreis dafür werben, dass die Möglichkeit der Einladung von Vertreterinnen und Vertretern der Parlamente und Regierungen der Westbalkanstaaten in der Geschäftsordnung zu verankern sei. Und über eine Einladung sollte dann, und das ist, glaube ich, der Punkt nochmal hart, den man auch reinnehmen kann, im Einzelfall der Exekutivausschuss der Konferenz entscheiden, so dass wir da auch eine klare Öffnung haben. Und eine letzte Bemerkung von meiner Seite nochmal, die Größe ist für uns auch der Konferenz auch ein harter Punkt, weil das ist von einigen Vorrednerinnen und Vorrednern auch betont worden, dass es schon von entscheidender Bedeutung ist, dass man bei der Größe von 108 bleibt, weil es nämlich berücksichtigt, dass auch die Länder mit zwei Kammern eine mögliche repräsentative Vertretung in der Konferenz bekommen. Vielen Dank.
Muito obrigado, Marcos. Tenho ainda um último pedido de palavra, que é do colega Bogdan Klitsch, do Parlamento Polaco. Parece que estamos com problemas de comunicação com a Polónia. Tínhamos ainda um pedido pendente do colega Peter Kmek, do Parlamento da Eslováquia. Vamos tentar restabelecer este contacto. Peter, não temos som, mas não temos a tua imagem. Queres clicar no botão da imagem? Se não for possível, podemos ouvir-te. Alô, Peter, como é que... Não, parece que não temos som na imagem. Então, voltamos a tentar estabelecer contacto com a Polónia. Bogdan Klitsch. Parece que continuamos com dificuldades, mas entretanto o colega Richard Orczyk, do Parlamento Húngaro, pediu de novo a palavra e eu dou-te com todo o gosto.
Thank you, the floor again, Mr. Chairman. Just one sentence I would like to say. According to the candidate country's invitation, I would suggest very much that the candidate countries should be invited as a case of the COSAC plenary. Thank you very much, Mr. Chairman.
Muito obrigado, Richard. Tenho ainda um pedido de palavra do colega Christian Buchmann, do Parlamento Austríaco. Christian, tens a palavra.
Lieber Luis, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, aus Sicht des österreichischen Bundesrates nur zwei bekräftigende Anmerkungen. Zum einen, ich halte es für sehr, sehr zweckmäßig, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten, aber auch aus der Zivilgesellschaft der Westbalkanländer in diesen Prozess mit einbezogen werden, wenn wir wollen, dass sie künftig eine Rolle innerhalb der Europäischen Union spielen, ist eine frühzeitige Einbindung, glaube ich, sehr zweckmäßig. Und zum Zweiten, ich möchte bekräftigen, alle Vorrednerinnen und Vorredner, die auch auf die Rolle der Zweikammerparlamente hingewiesen haben, hier geht es tatsächlich um eine faire Repräsentanz beider Kammern bei dieser Konferenz und darauf legen wir auch als österreichischer Bundesrat großen Wert. Danke vielmals.
Muito obrigado, Christian. Vamos ainda fazer uma última tentativa de contacto com os colegas Bogdan Klitsch, da Polónia, e Peter Kmek, da Eslováquia. Pergunto aos nossos serviços técnicos se é possível. Infelizmente, parece que não é possível, e eu pedia a estes dois colegas, lamentando este facto, que nos possam chegar a fazer uma mensagem por escrito ao nosso secretariado e nós tomaremos a devida nota das vossas declarações. E não tendo outros pedidos de palavra, eu gostaria, antes de dar a palavra aos restantes colegas da Troika, se entenderem fazer algum complemento à minha intervenção, gostava de vos lembrar o seguinte, todos aqueles que pretendam apresentar propostas concretas até hoje ao fim do dia, devem fazê-lo diretamente para a presidência desta conferência. Relativamente a este nosso debate, eu registro com muita satisfação que há um largo consenso sobre as questões fundamentais e que vão ao encontro das nossas primeiras reivindicações e pela qual nos iremos continuar a bater com todas as nossas forças. Isto é, uma representação na sessão plenária que seja com um número de representantes igual ao do Parlamento Europeu, é número nunca inferior a 4 para cada Parlamento Nacional. Iremos levar a proposta também de que os países candidatos, pareceu-me resultar de uma grande maioria de opiniões favorável a que convidemos a totalidade dos países candidatos a participar na conferência, na sessão plenária da conferência. Gostaria ainda de vos chamar a atenção para uma pequena informação de que não dei conta. Na última reunião, o Comitê das Reuniões também protestou com muita veemência pelo pequeno número de representantes que lhe estava atribuído. Eles entendem que os parlamentos regionais e os poderes locais também deviam ter uma representação maior. E esse, de facto, é o problema, é que todos acham que devem ter uma representação tão ampla quanto possível e isso coloca um problema. De qualquer modo, eu gostaria de vos dizer que acho que é preferível aumentar o número de membros da Conferência Plenária em alternativa a reduzir os representantes dos Parlamentos Nacionais. Nós sabemos que há na Europa Parlamentos com número de membros muito superiores aos 273. O próprio Parlamento Europeu tem uma representação global muito superior. Portanto, eu não vejo uma razão para que se limite o número de membros da sessão plenária a 273. Portanto, se há um problema de sub-representação das outras componentes, é preferível que se aumente essa representação em alternativa a reduzir a representação parlamentar, porque o número de 4 por Parlamento é, na minha opinião, o número mínimo que podemos aceitar. Portanto, caros colegas, não creio que tenha algo mais a acrescentar e agradeço os contributos de todos. Acho que foi muito útil este nosso debate. Entretanto, acabo de receber a informação que o colega Bogdan Klitsch do Parlamento Polaco já está em condições de intervir e vamos dar-lhe essa oportunidade. Bogdan, tens a palavra.
Thank you very much for this opportunity to express my and not only my views. I appreciate on behalf of our committee and also on behalf of our experts surrounding our committee those efforts that the Troika made during last days. This is a right moment and a good effort and good letter that should be sent to the executive board. We share all 4 items included into this letter and
caros colegas, infelizmente voltámos a perder a coligação com o nosso colega Bogdan, mas pelo menos nesta pequena parte da sua intervenção manifestou concordância. Portanto, é bom que não continue, não diga algo que vá contra. Estou a brincar, obviamente. Caros colegas, eu ia apenas, para finalizar a nossa reunião, perguntar aos 2 colegas da Troika, ao Parlamento Alemão e Esloveno, se querem acrescentar algo mais nesta conclusão. Interpreto o silêncio como... O Bundestag pediu para falar. Marcos, tens a palavra.
Ja, vielen Dank nochmal. Auch wir würden gerne das einbringen, dass wir dies, was heute diskutiert wurde, dass wir das zusammenfassen und als Troika und dann auch allen Diskutanten heute, allen Mitgliedern der COSAC dann auch nochmal zur Verfügung stellen. Und auch Richtung Guy Verhofstadt dann auch nochmal signalisieren, wie die Haltung der COSAC in dieser Frage ist.
Obrigado, Marcos. Parece-me uma boa sugestão. Assim procederemos. Muito obrigado, portanto, que creio que podemos dar esta reunião por concluída. Agradeço a todos a presença e a viva participação e continuaremos a dar-vos informação daquilo que for ocorrendo e sempre que julgarmos conveniente convocaremos uma reunião deste tipo. Desejo um resto de bom dia e um resto de boa semana a todos e até breve. Muito obrigado.